Porque a nossa missão. Volta. A nossa missão é promover a abertura, inovação e oportunidade na web. Isso significa, em modo mais simples, que a gente quer que a web melhore sempre e que seja sempre algo a serviço da humanidade. E se você junta sem fins lucrativos, organização sem fins lucrativos, com a missão da web, isso significa que tudo que a Mozilla faz, como a gente não responde da maneira tradicional de outras empresas, a gente sempre coloca o usuário em primeiro lugar, em todas as decisões que a gente toma. Isso não é blá 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 de marketing, isso não tem nenhuma firula aqui para fazer parecer legal. Isso de fato você vê em cada discussão que a gente tem, técnica ou não técnica, do que a Mozilla vai fazer e o que não vai fazer. Principalmente, às vezes, tem a ver com o que você não faz do que você faz. E sempre trabalhando numa perspectiva de que a web é algo que tem que estar a serviço de nós, usuários, o tempo inteiro. Então, privacidade, por exemplo, é sempre um tópico muito importante para a Mozilla. Abertura, transparência, tudo isso é muito importante, faz parte do DNA da organização. E, como todos vocês sabem, provavelmente, foi a Mozilla que trouxe o Firefox para o mundo. E o Firefox ele tem um papel interessante na história da web, porque eu não vou entrar em detalhes da história, que é uma história super conhecida, enfim, mas o Firefox chegou num momento em que a web estava sofrendo um monopólio da Microsoft, com a Internet Explorer e tal, mas acelerando até hoje. A web, como vocês conhecem hoje, deve muito ao surgimento do Firefox como uma força de trazer a web numa direção de padronizações, consenso entre diversos navegadores. Essa eu digo que é provavelmente a maior contribuição da Mozilla e do Firefox, especificamente, na web. Foi definir o tom do que é a web hoje. A web é um sistema aberto, baseado em consenso, muito por causa da existência do surgimento do Firefox, quando a web estava começando a crescer exponencialmente. E se você for olhar para qualquer estatística, qualquer tendência de mercado, análise de mercado hoje, você vai ver dados em diferentes fontes, que celulares já são mais vendidos que computadores pessoais, os tradicionais, os nossos antigos laptops já são antigos, já ultrapassou. Já um monte de gente profetizando a morte do desktop. Assim, isso acontece todo ano, igualzinho. Já tem tendência de mercado em determinados países, tablets sendo mais comprados do que laptops. Então existe uma explosão de aparelhos móveis em todo o mundo. E a consequência disso, na prática, e aqui trazendo um pouco do contexto da web, isso significa que a nova geração, eu diria que até seria a geração dos meus filhos, provavelmente, eles vão começar a usar a web primeiro num celular ou num tablet do que num computador tradicional. E eu acredito que muitos de nós já usamos mais a web em aparelhos móveis do que no computador tradicional. Então, a web está indo para o mundo móvel. E se a Mozilla tem a missão de melhorar, manter a abertura, inovação e oportunidade na web, a gente precisa ir onde a web está indo. Então, é essencial para a Mozilla ter uma presença forte, com produtos fortes, no espaço de tecnologias móveis. E daí, eu não vou falar disso especificamente aqui, mas daí, assim, vocês entendem um pouco do contexto do Firefox OS. O Firefox OS é nada mais do que a Mozilla tentando trazer os valores da Mozilla para o mercado de sistemas operacionais móveis. No caso do que eu vou falar aqui, tem mais a ver com navegadores móveis. Foi por isso que o projeto Fennec, que é o apelido que a gente dá, o apelido técnico que a gente dá para o Firefox para Android, surgiu. Ele inicialmente foi lançado no Maemo. Quem conhece Maemo aqui? Só para eu ter uma ideia. Tá, Maemo foi uma. Nossa, já é ultrapassado, né? Negócio, ninguém. Tem gente que já não ouviu. Tá, o Maemo é uma plataforma baseada em Linux que a Nokia lançou muito tempo atrás. Eu trabalhei na Nokia um tempo e foi o foco do meu trabalho por um tempo, por 2 anos. E a ideia era construir um sistema operacional móvel aberto, livre, baseado em Linux. E nessa época era basicamente uma das únicas opções que existiam baseado em Linux. Hoje já tem mais, mas lá para trás, em 2003, 2004, não existia tanto. Então, a primeira opção que a Mozilla viu foi: vamos lançar para um sistema operacional baseado em Linux e a gente vê como é que fica. Então, foi a primeira vez que a Mozilla lançou um produto oficial, vamos dizer assim, no espaço de tecnologias móveis. E aí, quando o Firefox 4 foi lançado, foi a primeira vez que a Mozilla lançou o Firefox para Android. E como é que funcionava essa versão inicial? Ela era basicamente implementada usando as mesmas tecnologias que o Firefox no desktop. Então, eles usavam um negócio chamado Zoo. Quem sabe o que é Zoo aqui? Só para eu saber. Beleza. Zoo é, grossíssimo modo, uma linguagem de marcação para declarar interfaces. Isso permite que a Mozilla, por exemplo, implemente com a mesma base de código o Firefox para desktop em três plataformas: Linux, Mac e Windows. Então, tem uma base, é escrito em JavaScript, Zoo e CSS. E a gente estava usando basicamente a mesma abordagem do desktop. Só que isso trouxe uma série de problemas. Então, quando você inicializava, quando você abria o Firefox no Android com essa versão, existe uma biblioteca chamada libzoo. Libzoo tem tudo do Gecko, que é o motor de renderização web da Mozilla, e o Zoo propriamente dito. Essa biblioteca ela é relativamente grande, ela tem alguns megas, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas eu diria que talvez uns 13 megas. Para um desktop isso é irrelevante, quase que irrelevante, mas para um aparelho móvel isso faz uma diferença danada. Então você tem que ler no disco isso, colocar na memória, carregar tudo, e aí você começa a mostrar alguma interface para o usuário. Então, na prática, para vocês entenderem qual era o sintoma maior disso, era que a percepção de inicialização do Firefox no Android era extremamente lenta. Então, você via uma espécie de splash screen durante alguns segundos, e em alguns aparelhos demorava até 15 a 20 segundos. Então, você estava lá olhando um logo do Firefox durante 20 segundos para começar o navegador. Aí você começou a navegar e ainda tinha problemas de resposta à interação. A gente usava só voltando aqui no slide anterior. A gente usava uma arquitetura multiprocessos. Para quem está por dentro da terminologia Mozilla, é um negócio chamado electrolysis, que basicamente separa em diferentes processos o conteúdo web e a interface do navegador em si. Basicamente para evitar que tudo que acontece no conteúdo web bloqueie a interação na interface. Tá? E a gente estava usando isso. Aí indo para o próximo slide de novo. Como a gente tinha uma arquitetura multiprocessos, a gente tinha vários problemas de interação. Porque quando você tem multiprocessos, você tem comunicação entre processos. Então, toda vez que o usuário fazia uma rolagem de página, por exemplo, a gente tinha que fazer mensagem para cima e para trás, para um lado e para o outro, do lado entre interface e conteúdo. Isso trazia uma série de atrasos na interação. E memória também. Se tem dois processos, é mais memória do que um. Assim, a matemática é mais ou menos simples. Então, foi por isso, em outubro de 2011, a gente resolveu reescrever tudo. Que não é uma decisão muito fácil. O Jonathan anunciou isso na lista. O Jonathan é o diretor é o vice-presidente de Firefox. Engenharia do Firefox, uma tradução direta, enfim. E a gente resolveu deixar o Zoo de lado como interface e usar o toolkit nativo do Android. Além disso, como parte desse esforço de reescrever a interface, a gente também reescreveu o backend gráfico, que na prática, para os não técnicos aqui, significa todo o código relacionado a renderizar as páginas e, principalmente, a interação, sua interação quando você está fazendo rolagem na página, fazendo zoom, esse tipo de coisa. A gente compartilhava o mesmo código do Firefox no desktop, mas isso não funcionava bem para tecnologias móveis. Então, a gente resolveu escrever do zero também. Então, foi um esforço colossal. Teve um time dedicado a isso durante mais ou menos 6, 7 meses. Então, de outubro até junho, a gente tinha um time de uns 15 pessoas, mais ou menos, focado exclusivamente nisso. E eu estou falando de 15 engenheiros, né? Tem mais testers, etc. Tem um gerente de projeto, etc. Mas aí, em junho, então, a gente conseguiu lançar a primeira versão que a gente chama do o Firefox nativo para Android. E a resposta, aí desde isso foi no Firefox 14, e desde então a gente segue, está seguindo os ciclos de desenvolvimento do Firefox. É, para quem não está familiarizado com a Mozilla e com a forma como o Firefox é desenvolvido, a gente tem ciclos de 16 semanas de desenvolvimento. Isso significa que... E a gente tem um esquema que a gente chama de modelo de trem de lançamentos. Eu diria que mais vagão do que trem, para ficar mais claro. Então a gente tem quatro versões. A gente tem a versão Firefox, a gente tem a Beta, Aurora, que é basicamente um alfa, e Nightly, que é basicamente o que está mais recente no código, no nosso repositório. E aí quando, a cada 6 semanas, Nightly vira Aurora, Aurora vira Beta, Beta vira Firefox. A gente, por isso que a gente dá essa analogia com vagões. A gente está seguindo esse mesmo modelo do Firefox, o que não estava acontecendo enquanto a gente estava na loucura de reescrever tudo. Então, quando a gente lançou a primeira, a gente acompanha o mesmo ciclo. E a gente já lançou 8 versões desde então. O feedback tem sido excelente. Só para vocês terem uma ideia do quão excelente é, quando a gente lançou em junho de 2012 o Firefox para Android, a gente tinha a pior avaliação entre os navegadores móveis no Google Play. Eu não tenho problema de falar isso, porque agora a gente já melhorou, mas assim, eu acho que no ano passado eu não teria tanto orgulho de falar, não. Mas assim, era 3.5 de 5, era bem ruim. E foi uma das razões principais que a gente resolveu fazer alguma coisa sobre isso. Em um ano, a gente subiu de 3.5 para 4.2. E para você subir tão rápido assim em um ano, você tem que ter muito 5 estrelas. Então... o feedback está sendo muito bom. Teve muita gente que tinha feedback de 1 a 2 estrelas, de 5, que agora está colocando 4 ou 5 estrelas. E só um dado, que é sempre legal de mencionar, nossa avaliação é melhor até que o Chrome dentro do Google Play. Então, o feedback está sendo bem positivo. Então, como é que funciona esse novo código? Como eu falei antes... a interface anterior, ela dependia do libzu para tudo. Então, você tinha que esperar uma biblioteca enorme ser carregada para mostrar qualquer coisa para o usuário. Então, a nova arquitetura, o objetivo principal é tirar o libzu da rota de inicialização. O que significa que a gente quer mostrar alguma coisa imediatamente e você sente que você já tem um browser para usar, mas ainda a gente está carregando o libzu em paralelo. Então, para você renderizar de fato a página que você quer acessar, você vai precisar do libzu ainda. Mas a percepção de performance é completamente diferente. Porque você abre, você tem um browser. Você começa a digitar, aperta Enter. Talvez quando você confirme a página que você quer utilizar, a gente ainda está carregando o libzu. Mas para você, está carregando a página. Então, tem um pouco de jogo de percepção, mas também tem um jogo de começar a interagir imediatamente. Quando você abre o Firefox agora, a gente mostra uma interface nativa, que não depende de Zoo para nada. Em paralelo, a gente está abrindo o libzoo. E tem algumas coisas, alguns pontos importantes aqui. O primeiro é que a interface é nativa, que eu já falei. A segunda é que a página de inicialização é nativa também. A página inicial que você vê, com seus bookmarks, favoritos e algum histórico de navegação, isso tudo é nativo também. Significa, por exemplo, que a gente teve que comprometer a habilidade de você definir que página inicial você tem no navegador. A gente preferiu focar na percepção de performance do que você poder escolher uma página. Tem feedback negativo? Tem. Mas eu aposto que as pessoas preferem ter um navegador que eles sentem que é rápido do que algo, uma página X ou Y quando você abre. Até porque o hábito de navegação é diferente. Num terceiro nível aí, Places, que é o mecanismo de armazenamento de favoritos e históricos de navegação do Firefox no desktop, foi substituído por algo nativo no Android, para quem conhece o jargão androidiano aí, um content provider para implementar o que era o Places nativo no Firefox. Então o que a gente tem, e aí o que a gente mudou fundamentalmente é que você tem, ao invés de uma arquitetura de multiprocessos, a gente tem uma arquitetura de multithreads. Então a gente tem ainda o benefício de uma coisa não bloquear a outra, mas com muito menos uso de memória. Então, eu falei que a gente lançou 8 versões. Eu vou fazer uma passagem bem rápida aqui, porque eu não vou ter tanto tempo. Do que é que a gente fez? A gente usa um processo bem iterativo de desenvolvimento de interface. Esse é o time que eu participo. E é onde a gente discute design, feedback de usuário. E é onde a gente quer fazer o produto ser mais amigável possível. Então a gente Desde que a gente lançou, quando a gente lançou o Firefox 14, não tinha, a gente não conseguiu trabalhar na interface nativa para tablet. Então, no ciclo seguinte, que foi o 15, a gente focou exclusivamente em garantir que o tablet tinha uma interface nativa para evitar a confusão. Porque uma das coisas que a gente mais fez barulho foi que a versão nativa possibilitou suporte a flash. E por um tempo, como o tablet era baseado em ZU, não tinha flash. Então muita gente não entendia, porque eu instalei, cadê o flash? Não tem. Então a gente tentou minimizar esse problema o mais rápido possível. Então a gente lançou nativo o tablet no ciclo seguinte. No ciclo 16, que foi o que veio logo depois, a gente lançou uma funcionalidade chamada modo de leitor, ou reader mode em inglês. O que é que ele faz? Toda vez que você acessa uma página, a gente analisa essa página e tenta determinar se a página é algo que você quer ler ou uma página qualquer. Então, o caso extremo seria a página inicial de um site de notícias ou uma notícia que você está lendo. A partir dessa análise, a gente determina qual parte da página é a parte legível, qual é o conteúdo de fato. Então, quando você clica no botãozinho, que é um livro aberto, a gente vai pegar esse conteúdo central da página e vai mostrar e vai tirar todo o resto. Então, se você tem banners, menus, etc., isso tudo vai embora, só fica o texto. Então, você pode controlar, por exemplo, o tamanho da fonte, o fundo, as margens, etc. Então, você tem uma forma de padronizar seu hábito de leitura no navegador. E o Firefox é o único navegador no Android que tem isso. E essa é uma funcionalidade que tem bem para quem usa iPhone, que é bem comum no Safari, no iPhone. A página inicial foi interessante, porque a gente achou que ia ser uma coisa que os usuários só iam começar o navegador, escolher uma página e isso aí, mas a gente teve muito feedback de que queria ter uma forma de acessar isso mais fácil. Isso vai ser parte de um trabalho enorme que a gente está fazendo agora, que eu vou falar um pouco mais na frente, mas o feedback foi muito bom. A gente fez várias iterações do design, aumentou o tamanho das imagens, tornou o layout mais claro, limpou um monte de coisa e tal. Então, cada lançamento de versão, a gente tem uma coisa nova. A interface de abas também. Começou com algo com uma performance não muito boa, um visual não muito polido, mas a gente também, em cada iteração, focou muito em tornar a experiência de alternar em abas, fechar abas, enfim, gerenciar abas, o mais suave e mais simples possível. Então, se você comparar o que a gente lançou inicialmente com o que está agora, na versão atual, vocês vão ver uma diferença gigantesca em termos de experiência. Temas foi outra. Eu nunca entendi Persona no Firefox, como é que usam isso. Ficar botando imagem, aquelas imagens muito loucas assim, na interface do Firefox. Mas é muito popular. E a gente queria trazer isso para o Firefox para Android também. Então, na versão, se não me engano, 18, a gente introduziu a ideia de temas na interface, que a gente chama de lightweight theme, seria uma coisa tipo temas leves. E ele usa a mesma interface de instalação de add-ons, de extensões no Firefox. Então essa é uma coisa que está sendo bastante usada, obviamente, porque todo mundo gosta de bling-bling na interface, né? O menu principal do Firefox também passou por várias limpezas. A gente começou com algo bem simples, mas obviamente você começa a ouvir feedback de usuário, você começa a adicionar um monte de funcionalidade. Aí chegou num ponto, acho que lá pela versão 19, a gente tinha um menu gigantesco, assim, já estava tendo que fazer scroll para ver o que estava embaixo. Então, a gente passou, acho que na versão 20, se não me engano, a gente redesenhou tudo, colocando só o que você vai usar o tempo inteiro e removendo em níveis mais para baixo de coisas que você só usa raramente. Não foi só a interface que mudou, teve muita coisa de plataforma. Então, eu vou falar um pouco aqui do back-end gráfico que eu falei. O mecanismo de renderização do Firefox no Android mudou completamente. Eu vou explicar em linhas gerais aqui como é que funciona. Toda vez que você acessa uma página, ele vai passar por um passo que a gente chama de layout. Ele vai determinar o tamanho de cada elemento na página, seus divs, caixa de texto, o que seja, imagens, etc. Ele calcula o tamanho que cada elemento na página vai ter, e a partir disso ele passa para uma segunda fase, que a gente chama de fase gráfica, que cada elemento e cada camada da página vai ser renderizada na GPU, com OpenGL. Isso, essa renderização vai ser passada uma espécie de cópia para um que a gente chama de compositor. E esse compositor, que roda numa thread diferente, vai finalmente colocar o que o back-end gráfico fez na tela. Tá? Então, o compositor é basicamente quem pinta na tela o que foi renderizado pela placa de vídeo. E um detalhe importante aqui é que o compositor ele não roda na mesma thread do componente gráfico e do layout. Isso é um ponto importante, porque toda vez que você pintar o conteúdo web na tela, pode ser uma tarefa bem custosa, a depender do tipo de operação que você está fazendo. E se você coloca tudo no mesmo bolo, você vai bloquear, por exemplo, a performance da página, do JavaScript da página, quando você está renderizando de novo uma página. Então, ter essas coisas em threads separados é muito importante. Como parte dessa nova arquitetura, foi possível também usar um conceito de tiles, que é basicamente, ao invés de você pintar a página, a parte da página que é visível o tempo inteiro como um bloco só, você fatia essa renderização em vários ladrilhos ou pedaços ou o que seja, e isso ajuda muito em contornar uma série de bugs em drivers em diversos aparelhos no Android, que tem limitações do tamanho da textura OpenGL que você pode fazer upload, enfim, um monte de idiosincrasias de cada driver. Então, essa nova arquitetura que fatia a renderização em pedaços pequenos possibilitou dar um suporte muito melhor em diferentes aparelhos baseados em Android. Mas mais importante que isso é a renderização progressiva. Significa que quando você está fazendo rolagem numa página, a gente consegue, por exemplo, ao invés de renderizar tudo de uma vez só, a gente particiona a renderização em pedaços e cada operação dessa pode ser cancelada. Então, se você está fazendo um scroll rapidão na página, a gente pode cancelar as operações de pintar aquela área que não fazem mais sentido porque já estão fora da área que está visível da página. Vou passar aqui um pouco mais rápido. Uma coisa que foi bem interessante para a gente estrategicamente foi que, por exemplo, o Chrome para Android ele só roda em versões do Android mais recentes, a partir do Ice Cream Sandwich, que é a versão 4, para frente. E a gente, desde o começo, manteve suporte a Gingerbread e até Froyo antes, certo? Que são as versões consideradas antigas. Mas, apesar de antigas, elas representam metade da base de usuários de Android hoje. Então, a gente não queria perder a oportunidade de alcançar mais usuários. Mas, além disso, a gente queria também alcançar os usuários que estão usando aparelhos Android mais simples, que são os que usam um tipo de processador ARM versão 6. Só como referência, a maioria dos aparelhos mais novos usam a ARM versão 7, que são os que a gente chama de high-end, os aparelhos mais poderosos. Mas existe uma base de usuário muito grande ainda, principalmente em países em desenvolvimento, de aparelhos Android bem peba mesmo, aqueles bem lentão. E a gente então otimizou de diversas formas o navegador para conseguir rodar. Então a gente teve que comprometer algumas funcionalidades. Por exemplo, a gente removeu o modo de leitor do Firefox, porque a quantidade de memória não aguenta em celulares mais simples. E, além de várias outras otimizações. Essa é uma área um pouco polêmica. A Mozilla tomou um posicionamento contra o H264, mas por uma razão puramente pragmática, a gente e além de várias outras coisas de parceria com Google, etc. E tal, eu não vou nem entrar nesse assunto. A gente resolveu dar suporte nativo a vídeo encodado com 264. O que significa que a gente tem vídeo acelerado por hardware no navegador, que a gente não tinha antes, porque a gente só suportava WebM. Parte do processo de reestruturação do back-end gráfico, de mudar de multiprocesso para multithread, possibilitou que a gente desse suporte muito bom a Flash. Obviamente Flash está morto, assim, só é um zumbi hoje, mas eu espero que, enfim, principalmente em aparelhos móveis, mas ainda existe muito conteúdo web com Flash. Então, assim, dando um exemplo clássico, é o restaurante que bota o menu em Flash, Deus sabe por quê, mas enfim. É, para esses casos a gente quer mostrar a página. Então, Flash ainda tem uma certa importância, dado a quantidade de páginas que usam ainda Flash. É, a Google mantém uma base de dados enorme de sites de maliciosos. E essa base de dados é o que é usado no Firefox para detectar sites, avisar o usuário que o site pode ser malicioso. Só que essa base de dados era enorme e não era a forma como foi implementado no Firefox para desktop não era muito amigável para móvel. Então a gente resolveu reimplementar isso. Foi uma funcionalidade que foi reimplementada quase do zero por causa dos aparelhos móveis, por causa do Firefox para Android. E a gente conseguiu trazer isso no Firefox 21, se não me engano, que é detecção de sites maliciosos no navegador. A gente é o único navegador que tem isso no Android. Na verdade, de tudo, assim, de qualquer navegador móvel. Isso é bem uma funcionalidade bem legal. Navegação privada, que foi uma das coisas que mais pediam desde o começo, por razões que eu não vou comentar aqui. A gente conseguiu implementar, finalmente, na verdade isso foi parte de um processo de reestruturação da plataforma, que serviu também para o Firefox. Então, para quem usa Firefox aqui, foi o que possibilitou ter navegação privada numa janela separada, ao invés de ser aquela coisa horrorosa de ter que reiniciar tudo de novo só para entrar em navegação privada. Tá? Então, essa reestruturação também serviu para a gente, e a gente tem abas privadas que são visualmente bem distintas das abas normais. Enfim, isso já também está, se vocês estiverem usando o Firefox, eu vou perguntar isso no final, porque isso é muito importante. Tá, novas abas, aí a gente passou por uma nova interação, a gente reimplementou tudo de novo de abas numa versão 22, que é a que está agora. E o foco foi dar a melhor interação, dependendo da orientação do aparelho, que a gente estava pecando muito, principalmente quando você segurava celular horizontalmente. Então agora, se a gente tem suporte a fazer navegação horizontal nas abas, quando você tem mais espaço horizontal na tela. Outra mudança importante foi usar a mesma interface de tablets em tablets pequenos que a gente não estava usando ainda, tipo o Nexus 7, por exemplo. Então essa é uma mudança bem legal de usabilidade, que está na versão atual, 22. A gente mudou a linguagem visual consideravelmente na versão atual, 22, para ficar mais próxima da linguagem visual do Android, que é o que a gente chama de Holo. Holo é a linguagem de design utilizada nas versões mais recentes do Android. A gente começou tendendo mais para a marca do Firefox e totalmente não seguindo as diretrizes do Android. Agora a gente está meio que tentando puxar o design, a linguagem visual, mais para perto do Android. Essa é uma mudança sutil, mas que faz uma diferença enorme. Eu sugiro que vocês façam isso, peguem uma Firefox e peguem um Chrome ou Dolphin ou o que seja que vocês tenham no seu aparelho. Abra uma página qualquer que não define explicitamente uma fonte, que usa a fonte padrão do navegador, e compare. A gente colocou a fonte Open Sans como fonte padrão de conteúdo web no Firefox para Android, e isso faz uma diferença enorme, principalmente para todos esses sites que não definem explicitamente uma fonte. Então a qualidade da leitura e do conteúdo melhora absurdamente. É uma coisa bem sutil que fez uma diferença enorme. Um pouco de futuro aqui. A página inicial. Esse é o projeto que boa parte do meu time está trabalhando agora. A gente está, para quem já usa o Firefox para Android, a gente está mesclando aquela tela inicial que você faz a busca de favoritos e histórico de navegação, com a página inicial. Então eles vão ser basicamente uma coisa só. E aí volta aquela coisa que eu falei no começo, de tornar essa página mais central na interface do produto. Eu nem tinha uma tela para mostrar ainda, porque ele não está estável, a gente não está no meio do processo. Assim. Então a gente tem uma pilha de patches enorme para colocar no repositório ainda. Mas fiquem de olho, acho que daqui a umas duas ou três versões isso vai estar... Vai estar dentro já do produto. Como parte do esforço, de todo o produto, o esforço de trazer apps para o Firefox OS, isso também vai acabar desaguando de alguma forma no nosso lado. Então, O Firefox para Android vai essencialmente virar uma espécie de ambiente de execução das apps que vocês vão usar no Firefox OS. Tá? Então, a ideia é ter as mesmas APIs e o mesmo ambiente de execução que você teria para um Firefox OS, você rodaria no navegador, no Android também. Então, agora tem pelo menos dois ou três desenvolvedores trabalhando exclusivamente em trazer essa experiência de apps do Firefox OS para dentro do Firefox para Android. E vai ser uma coisa bem interessante, porque as web apps do Firefox OS vão quase sentir como se fosse uma app nativa do Android. Bem interessante. A barra principal do navegador, ela toma uma parte do conteúdo, né? Então, uma coisa que vai ser lançada na próxima versão do Android 23, a versão do Firefox para Android, versão 23, é de quando você começa a fazer scroll na página, a barra principal vai sumir também, para dar foco exclusivamente no conteúdo web. Essa é uma funcionalidade, é o tipo de funcionalidade que parece besta, tipo assim, ah, claro que é fácil fazer, mas não, não é. Teve muita regressão, muito bug para consertar. A gente acabou atrasando pelo menos uns dois ciclos de desenvolvimento para conseguir colocar isso aí para funcionar. Vai começar uma onda, que ainda não é grande, de aparelhos Android baseado em Intel. E a gente já está rodando em Intel, no beta, não na versão principal. Então a próxima versão do Firefox já vai ser funcionar beleza nos celulares Android com Intel. E eu acho que isso vai crescer em algum momento. A Intel é enorme, tem um poder de distribuição e de parceria enorme. Eu acho que vai acabar sendo uma coisa que vai crescer bastante. E a gente já tá lá. WebRTC, quem sabe o que é WebRTC? Beleza. WebRTC é uma nova especificação para vídeo e comunicação em pares, peer-to-peer, na web. Está sendo usado para desenvolver jogos em tempo real, de colaboração em tempo real, e também vai ser usado provavelmente, que tem toda uma infraestrutura por trás de vídeo, então você teoricamente você pode implementar um Skype da vida dentro do navegador. Então tem uma série de coisas potencialmente enormes em torno dessa nova tecnologia. Eu acho que vai ter bastante discussão disso, que de repente você tem videoconferência P2P no navegador, e a web está em todos os lugares. Então isso pode ter consequências enormes no mercado de comunicação. Outro foco que a gente vai ter muito esse ano é de trazer todas as APIs que estão sendo adicionadas no Firefox OS para o Firefox para Android. Isso envolve APIs relacionadas a jogos, notificações, telefonia, tudo isso vai ser trazido. Então, de forma como eu falei, todas as apps que rodarem no Firefox OS vão rodar da mesma forma, sem nenhuma mudança no Firefox para Android. O Canvas na web é um elemento central em qualquer plataforma de jogos que você queira trazer para a web. E a nossa performance ainda não é legal para muita coisa. Então tem pelo menos duas pessoas agora trabalhando em performance no Canvas, com foco muito em jogos na web. Já na versão, nas nossas nightlies, as melhores que eles estão fazendo já estão começando a aparecer, já faz uma diferença enorme, tanto em Canvas como em WebGL. WebGL WebGL já está relativamente maduro, mas ainda tem bastante coisa que pode ser melhorada. No caso do Canvas, a mudança maior é que é um trabalho relativamente grande de sair do Cairo, que é a biblioteca de renderização que a gente usa agora, para 2D, para a Skia, que é a mesma biblioteca que é usada no Chrome. Esse é o meu resumo geral. Eu quero deixar um tempo para perguntas, se tiver alguma. Mas eu quero terminar com uma pergunta clássica. Quem usa Android aqui? Quem nunca instalou Firefox no Android aqui? Instalem agora, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito importante, só para vocês entenderem o contexto disso. Eu comecei falando da Mozilla, do que a gente faz, por que a gente faz, e a forma maior que a Mozilla tem de influência na web e nos padrões e nas tecnologias e tentar puxar os competidores para fazer a coisa certa no mercado é de ter uma base de usuários sólida. Então, a melhor forma que vocês têm de dar apoio a isso é usar os nossos produtos e dar feedback, dizer o que é que está horrível para a gente mudar, porque a gente está sempre ouvindo. Então, participem. Valeu. Mais um. Perguntas?
Bom dia.
Opa.
Tudo bem?
Tudo bom.
Uma situação. Nós temos uma realidade aqui no Brasil que é a péssima condição das redes móveis, certo? E alguns navegadores, eles oferecem, digamos, uma parte da renderização feita por um determinado servidor, o que acelera bastante a navegação, no caso do Opera Mini.
Tá.
Existe alguma implementação ou previsão de implementação para resolver ou oferecer um recurso semelhante no Firefox?
Tá. Essa é uma questão que pode parecer simples, mas é bem complexa se você considerar isso no contexto da Mozilla, porque se você considera servidor, você está falando muito de privacidade, que é uma coisa meio espinhosa, né? Mas sim, tem discussão técnica sobre isso, principalmente no contexto, vai parecer esquisito, do iOS. Como a gente não pode ter um navegador lá agora, porque a gente não pode ter o nosso mecanismo motor de JavaScript lá, tem algumas pessoas tentando fazer uma espécie de esquema de que é remoto na renderização e que permite que a gente faça algumas coisas com o JavaScript deles. Mas é tudo ideia solta, não é nada concreto. A gente não tem nenhum plano, até onde eu sei, de fazer algo no esquema do Opera Mini, etc. Tinha mais um ali ou já foi?
Outra pergunta. Ali.
Existe alguma previsão para um lançamento de um Firefox para o iOS?
Não. Assim, a resposta é não. Mas a gente não falou, a gente não desistiu absolutamente. A gente sempre está pensando em formas de conseguir chegar lá. Porque, assim, as restrições que a App Store tem basicamente impossibilitam a gente colocar o Firefox do jeito que a gente gostaria. Por conta da... Você não pode ter código que é executado, que é baixado de fora remotamente. Né? Então, tem gente que acha que a gente devia botar o Gecko com o motor de JavaScript da Apple. Tem gente que acha que a gente devia botar até o WebKit ou qualquer coisa que chama Firefox, como o Chrome fez, por exemplo. Na minha opinião, a gente não devia ir com o WebKit nem nada, porque isso basicamente não tem razão nenhuma no contexto da Mozilla. A gente quer puxar a web. Se a gente não tem a nosso poder de definir o que vai estar no navegador, não faz sentido.
Opa, tudo bom? Opa. Parabéns primeiro pela palestra. Eu queria saber o que a Mozilla faz. Ela fica monitorando o que acontece nos outros navegadores, vendo as inovações que estão acontecendo. Por exemplo, o controle de gestos, algumas coisas que são implementadas no Dolphin, no Opera, nos outros navegadores para Android, para dar um feedback, para fazer alguma coisa diferente para o usuário, ou simplesmente se fecha e tenta inovar da cabeça, fazendo brainstorm todo dia, sei lá.
Tá. Imagino que sua pergunta tenha a ver mais com o nosso processo de design, como definir as coisas que vão ser feitas em...
Como o Firefox vai ficar para o futuro mesmo, como
serão
as novas implementações.
A gente tem, na Mozilla, a gente sempre tem, no nosso time especificamente, a gente tem sempre algo que tem que ser feito agora, e algo que é tipo assim, daqui a 5 versões a gente está discutindo. Essa é uma coisa, é um pouco da dinâmica que a gente faz. Sim, a gente está sempre olhando os outros, porque você tem que saber com o que você está competindo e a gente tem que sempre responder de alguma forma. Apesar que a Mozilla tem uma missão bem aberta, por exemplo, se a web está ganhando, não importa se é a gente, o Firefox ou eles, mas a gente tem que competir porque a gente tem que ter usuário. Né? Então... Sim, a gente está sempre olhando e tem coisas que a gente discorda e não faz. A gente recebe muito feedback assim, por que você não faz isso que o navegador X ou Y faz? Assim, porque a gente não acha que é legal por causa disso. Assim, tem muita coisa de privacidade que não cabe para a Mozilla fazer. E o contrário também, tem coisas que eles não podem fazer que a gente pode fazer em termos de privacidade. Enfim, é sempre uma questão de discutir o nosso contexto e ver o que se aplica ou não.
Obrigado.
Bom dia.
Bom
dia.
Minha
pergunta é o seguinte, tu comentou que no Firefox para Android você vai poder rodar todos os apps do Firefox OS mesmo. Isso não acaba sendo um tiro no pé, visto que no Android você vai poder rodar os aplicativos do Firefox OS e do próprio Android, enquanto no Firefox OS você vai poder rodar os dele mesmo?
Tipo, dar vantagem a Google porque vai rodar os nossos também, tipo isso?
É, tipo, no Android você vai poder rodar os dos dois, então acaba sendo de certa forma um pouco mais interessante.
Na verdade, se você for parar para pensar, a própria ideia de fazer apps com web, por definição, é que você pode rodar em qualquer lugar. Não é? Não é assim, esse é o carro-chefe de fazer aplicações web. Então, assim, eu não vejo como uma coisa de dar vantagem a ou não, porque pra gente, assim, se você for parar a pensar, se a web está em todo lugar, a gente está ganhando, basicamente. Então, eu acho que esse é o pensamento da Mozilla. E é o meu, assim.
Obrigado.
Só um pouquinho que eu vou ver se tem tempo ainda.
Tem até trilha sonora para a pergunta agora.
Bom dia.
Bom dia.
Eu trabalho na DataPrev, que é a empresa de tecnologia da Previdência Social, e lá a gente tem muito foco da distribuição social, né? Uhum. Para todos, se possível. Uhum. E com essa estrutura, eu queria perguntar o que você acha dessa estrutura do browser, se tem alguma definição sobre linha base para os browsers. Você mesmo disse agora, o web é para todos, mas se os browsers interpretam e criam funcionalidades que acabam virando padrão, no caso do Firefox OS, então vai ser padrão. Vai pegar uma base de clientes muito grandes e eles vão acabar achando que aquilo é padrão.
Eu espero.
É, sim. E eu não vou poder entregar esse produto para eles socialmente falando, porque não vai rodar em 30% do mercado.
Na verdade, só para esclarecer, assim, a Mozilla ela trabalha da forma que eu acho que é a mais adequada no caso, no contexto da web. Tudo que está sendo feito por Firefox OS está sendo colocado como ou proposto como padrão. Você pode argumentar que vai demorar um tempo para essas coisas virarem padrão, de fato, e tal, mas isso é a realidade da web. Como já é, assim, não é uma coisa do Firefox OS ou não. Por exemplo, só para dar um exemplo que tem a ver um pouco, talvez, com o que você está falando. Por que se usa tanto coisas específicas do WebKit na web para aparelhos móveis? Porque o Safari virou uma espécie de padrão. Se você for olhar as estatísticas de uso de web a partir de aparelhos móveis, a Apple domina, sei lá, 60%. É um negócio absurdo, assim. E por causa disso, a web móvel quase que virou. Isso é uma das razões que o Firefox para Android é tão importante. Porque a gente vira mais um ponto de equilíbrio aí nessa história. Porque a web móvel hoje é bem assim, monocultura de WebKit. Assim. E eu realmente espero, eu não sei como é que os desenvolvedores vão reagir com o Firefox OS. Mas eu realmente espero que eles não comecem a fazer coisas para o Firefox OS. Porque isso é uma decisão do desenvolvedor, não é uma decisão da Mozilla. Então, a web é flexível ao ponto de você poder fazer uma coisa que vai funcionar no Firefox OS, mas quando rodar em outro lugar, vai fazer a coisa certa também. Mas, enfim, está na mão dos desenvolvedores também, não é só nossa.
Ok, obrigado.
Valeu, galera.